primeira pergunta que se faz quando se fala sobre custo e benefício de arbitragem é entender por que usar esse mecanismo, né? Se a justiça existe, a justiça estatal existe aí de graça ou a um custo relativamente pequeno, para que alguém pagaria para ter um serviço privado? E essa resposta que foi discutida na palestra, ela tem duas grandes vertentes. A primeira é até uma conceitual, digamos assim. Imagine um empresário, imagine o Estado. O Estado tem algumas funções que são próprias do Estado. O Estado oferece educação, o Estado oferece segurança, o Estado oferece saúde, o Estado oferece jurisdição. Essas são típicas atividades do Estado. Aí eu pergunto, quantos empresários o senhor conhece que confiam no Estado para educar os seus filhos? Tem educação de graça, a escola pública é de graça, mas ele entende que consegue uma educação mais qualitativa indo para uma escola privada. Quantos empresários você conhece que confiam no SUS para cuidar da saúde das pessoas que ele ama? Não, ele paga por um serviço de saúde privada porque ele sabe que a qualidade do serviço de saúde privada é melhor do que ele vai conseguir no Estado. Ora, se um empresário não confia no Estado para educar os seus filhos, não confia no Estado para cuidar da saúde das pessoas que ele ama, não confia no Estado para cuidar da segurança da sua família, por que ele vai confiar no Estado para cuidar do futuro do seu negócio? A arbitragem e a analogia é exatamente essa. A arbitragem, principalmente hoje, a arbitragem brasileira, como ela está se desenvolvendo, a arbitragem está para o Poder Judiciário como o Albert Einstein está para o SUS. O Poder Judiciário, e aí não, só para deixar fazer uma ressalva, a sociedade cobra do Poder Judiciário coisas diferentes do que se pode cobrar na arbitragem. O que nós queremos como sociedade do Poder Judiciário, o que nós exigimos do Poder Judiciário como sociedade, é que ele produza muito. Vi aqui as estatísticas, 1.800 e poucas sentenças por ano do juiz de Santa Catarina. Isso é um número impressionante. 1.800 processos para serem sentenciados significa que o juiz está chegando cedo, saindo tarde, está trabalhando muito. Mas o problema é aquele caso empresarial complexo que vai demandar centenas de horas para ser apreciado. Eu não posso cobrar que um juiz que tem 1.860 processos para sentenciar num ano, praticamente um por hora, possa dedicar centenas de horas a um processo específico. E é para esse tipo de caso, esse tipo de disputa empresarial, que fica melhor situada na arbitragem, porque não atrapalha o trabalho do juiz de poder produzir muitas decisões e, dentro da arbitragem, se fornece uma decisão mais qualitativa ao empresário e mais dentro do ambiente de negócios, mais de dentro do ambiente de negócio e não de fora, que permite uma solução mais compatível com as necessidades empresariais como um todo.
A mediação em arbitragem, de certa forma, é algo até certo ponto, se nós considerarmos o tempo, até certo ponto novo ainda, né? Sim. Podemos considerar assim. Que crescimento ela teve na sua avaliação até o presente momento e que mudanças ela já sofreu desde que ela surgiu?
O impacto do crescimento da arbitragem ele é palpável, né? Até 96, não existia arbitragem no Brasil, a lei é de 96, que criou mecanismos para que a arbitragem pudesse ser efetivamente existente. Existia, mas era só uma curiosidade acadêmica antes disso. De 96 até 2002, quando teve a decisão do Supremo sobre a constitucionalidade, ela foi devagarzinho se desenvolvendo. E depois disso, em dois ciclos, de 2002 a 2008, depois de 2008, houve uma expansão de 2008 em diante, uma explosão da arbitragem. Tanto é que hoje, no Brasil, apenas nas 6 maiores câmaras de arbitragem no Brasil, só nas 6 maiores, existem hoje 24 bilhões de reais em litígios só nas 6 maiores câmaras. Sendo que ano passado esse valor era de 12 bilhões. Entre 2015 e 2016, que é o ano do levantamento, dobrou o mercado quando se fala do tamanho dos litígios que estão em arbitragem. Ou seja, o mercado brasileiro de arbitragem está em franca expansão e hoje o Brasil está até no momento de começar a exportar suas capacidades, exportar a sua atuação na arbitragem. Então, é um mercado para a advocacia que está absolutamente desenvolvido, em pleno desenvolvimento, e hoje, exatamente porque é o mecanismo padrão de solução de conflito dos empresários, o seu crescimento realmente é algo de fácil constatação.
As decisões tomadas pelas câmaras de mediação e arbitragem no final de um conflito, no comparativo com o peso das decisões do judiciário, ela tem o mesmo peso?
Ela tem exatamente a mesma. Na verdade, se nós quisermos ser técnicos, talvez até um pouquinho mais, porque na contração contra a sentença do juiz ainda se pode entrar, se pode, além dos recursos e depois de transitar em julgado, ainda posso ajuizar uma ação chamada ação rescisória. Ao passo que a sentença arbitral, uma vez proferida, acabou. E aí é uma troca que se faz, né? A sentença judicial, o juiz dá, aí você recorre, o tribunal reanalisa, aí você recorre, o STJ reanalisa, aí você recorre, o STF reanalisa, isso vai levar 7, 8 anos da sua vida. Você troca essa reanálise a múltipla por uma análise, uma feita uma vez e, se feita de forma adequada, feita com qualidade da primeira vez, para não ter que ficar se repetindo várias vezes depois da decisão.
Qual é o tempo médio da solução de um conflito através da Câmara de Mediação e Arbitragem, se é que dá para falar a respeito disso, em função de que cada caso é um caso?
E depende muito do mercado, porque é muito difícil falar de Câmara de Arbitragem. A mesma coisa falar de carro. Você fala de carro, tem o Fiat Uno, tem o Audi e tem a Ferrari. É muito difícil qual é o preço médio de um carro, qual é a velocidade média que um carro desenvolve. Então, a gente está falando aqui de coisas bem diferentes. Mas vamos trabalhar as maiores câmaras do Brasil, as grandes câmaras, aquelas que têm aqueles casos multimilionários, extremamente complicados. O tempo médio é de 18 meses, do momento que você protocola o pedido até o momento que você tem a decisão final. Ao passo que na justiça, quando nós olhamos a justiça em números, esse tempo médio hoje é de 7 anos. Então, você ganha só de ter feito essa escolha 5 anos e meio, na verdade, em relação ao Poder Judiciário.
O procedimento que uma pessoa que está em algum conflito deve ter para chegar até a Câmara de Mediação e Arbitragem?
Para que um litígio seja submetido à arbitragem, é essencial que haja a anuência das partes. As partes têm que, em algum momento, ter feito opção de submeter o seu litígio à arbitragem. Isso tem que ter sido decidido pelas partes. Ou seja, não existe arbitragem sem consentimento. O consentimento é a pedra fundamental na qual a arbitragem está fincada. Então, o que pode acontecer é que num contrato nós podemos ter uma cláusula chamada cláusula compromissória, que diz, olha, todos os eventuais conflitos que nascerem desse contrato serão submetidos à arbitragem, ou nós podemos ter um conflito e decidirmos mutuamente, olha, nós temos esse conflito agora, mas ao invés de litigarmos esse conflito na justiça comum, vamos celebrar esse documento chamado compromisso arbitral, em que nós decidimos submeter esse conflito à arbitragem. O compromisso é mais difícil, porque quando você já está em litígio, você já tem decisões estratégicas, já tem posições estratégicas. Quem está errado não está muito interessado em resolver o problema em um ano e meio, não. Ele prefere tentar resolver em 7 anos na justiça comum, e aí você tem decisões estratégicas em relação ao caso. A cláusula compromissória é a forma mais comum da arbitragem se concretizar. E você, quando for celebrar um negócio, diz, ó, estamos celebrando um negócio aqui agora, mas já deixamos aqui no contrato que, se tivermos algum conflito, esse conflito será submetido ao Poder Judiciário. Perdão, será submetido da arbitragem.
Obrigado pela entrevista.
Prazer, foi tudo meu.